Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com o Senado é Mais Brasil, agora em Brasília e Natal, são 9 horas e 7 minutos. E vamos a mais um giro de notícias pelos estados.
Notícias.
O jornal A Tribuna do Acre informa que será realizado nos próximos dias 9 e 10 o 8º Feirão Caixa da Casa Própria. Serão 900 imóveis disponíveis entre novos e usados, além de financiamentos de terrenos em construção e para construção. O feirão acontece no ginásio do SESI, em Rio Branco, sábado e domingo, 9 e 10 agora. E vamos ao Mato Grosso, o jornal Folha do Estado informa que as mães que desejam colocar o sobrenome paterno nas certidões de nascimento dos filhos têm até o dia 13 de junho para ir até algum dos fóruns de Cuiabá e Várzea Grande e preencher o formulário. A medida é necessária para que os possíveis pais possam ser intimados em tempo hábil para comparecerem ao mutirão Pai Presente. Esse mutirão acontece no dia 30 de junho. De 1 da tarde até às 6 da tarde, nos fóruns da Grande Cuiabá. Nas comarcas do interior, o mutirão Pai Presente será realizado de 25 a 30 de junho, conforme cronograma estabelecido pela diretoria do fórum de cada comarca, né? O objetivo do mutirão é fazer com que as crianças, adolescentes e adultos que possuem apenas o nome da mãe no registro de nascimento passem a ter o sobrenome paterno na certidão. O Pai Presente é um movimento nacional instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que encampou o projeto Pequeno Cidadão, que já era realizado desde 2007 lá no estado. Olha que interessante, né? Então, o Mato Grosso saiu na frente e hoje o Conselho Nacional instituiu isso nacionalmente, né?
Olha que interessante.
Para facilitar o acesso aos formulários, de 5 a 13 de junho, as mães também poderão se dirigir a 4 escolas estaduais dos polos regionais de Cuiabá e aos postos da Justiça Comunitária. Então, nesses lugares também vai haver esse formulário e de 5 a 13 de junho as mães poderão ir a esses lugares mais próximos de casa, né? Nem todo mundo mora aí perto dos fóruns. Bom, no dia do mutirão também poderão comparecer os pais que decidirem fazer o reconhecimento espontâneo ou que, em comum acordo, optarem por fazer o exame de DNA para confirmar a paternidade, né? Bom, mas tanto o registro espontâneo, com nova certidão de nascimento, incluindo o sobrenome do pai, quanto a retirada do sangue para exame de DNA, serão realizados logo após cada audiência, né? Então, os assuntos vão ser tratados caso a caso. Os pais e filhos serão encaminhados para o cartório ou para o posto do laboratório que estarão atendendo nos fóruns de Cuiabá e Várzea Grande no dia do mutirão. Em Mato Grosso, o mutirão é coordenado pela Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, por meio da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, SEJA, e tem como órgãos operacionalizadores os fóruns da cidade. Mais informações, então, no SEJA. O telefone é 65-DDD, né? 3617-3121. Vou repetir, 3617-3121, para mais informações sobre esse mutirão Pai Presente. E vamos ao Ceará, notícia do jornal O Povo. O sindicato patronal pediu ontem à noite que os trabalhadores da construção civil voltem às atividades, assim como foi determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho. As mobilizações diárias dos trabalhadores da construção civil pelas ruas de Fortaleza deverão se encerrar a partir de hoje. No entanto, as mobilizações devem continuar dentro dos canteiros de obra, segundo ficou definido após a Assembleia. A paralisação já dura 28 dias e tem um custo estimado de R$ 6 milhões por dia, segundo estimativas do Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil. E no Rio Grande do Norte, temos aqui uma notícia do Diário de Natal. A erosão em Ponta Negra resultou no último mês na perda de 20 mil metros cúbicos de areia, o que é a mesma coisa de dizer que 2 mil caçambas de areia foram retiradas da praia. O problema é que essa perda é referente apenas ao trecho de 2 mil metros que foi avaliado pelo grupo coordenado pelo professor doutor em geologia, pós-graduado em geodinâmica e geofísica, Venerando Amaro. O trabalho foi feito por iniciativa dos estudiosos, sem nenhum apoio do poder público, e serve para se ter uma ideia do avanço do mar no Rio Grande do Norte, em especial em Ponta Negra, onde o calçadão sofre diariamente com a força do avanço do mar. Solução para a situação da praia existe, segundo o venerando. Porém, é necessário que antes de qualquer obra sejam realizados estudos sobre a área para que o dinheiro público não seja jogado fora com a construção de estruturas que serão derrubadas rapidamente. É com você, Ivan.
Bom, é só um pequeno comentário, porque realmente o mar avança nesses lugares.
Isso.
Até porque, em alguns casos, o homem avançou sobre o que era do mar, né?
Isso.
Então, muita casa foi feita em todo o litoral do Nordeste. Nós vemos casos assim, interessantes de áreas em que foram construídas uma série de mansões bem em cima do mar, e aí o mar está retomando, né? Ou que foram feitos até aterros e coisas assim. E o mar volta, né? A natureza, ela faz que tudo volte ao normal. Então, agora há praias realmente importantes, que o mar é forte na região Nordeste, né? Então, há praias importantes que estão com perigo de desaparecerem se não se tomam medidas, né?
Uhum.
Então, há de tudo. Eu mesmo estive em Sergipe, eu vi uma praia lá, que é curioso, né? A cidadezinha que fica na praia, parece um panorama de guerra. Tem como umas trincheiras cheias de saco de areia para proteger do mar, para que o mar não tome. E o mar, se vê que uma área lá, que o mar já entrou pela cidade, aí eles tiveram que fazer uma espécie de fortaleza, assim, né, fortaleza com sacos de areia, com cimento, não sei o quê, uma tremenda estrutura para impedir que o mar entre, né?
É.
Então, esse é um problema que é em vários lugares. Agora, é importante dizer isso. Sempre é bom que haja um estudo prévio, porque senão você constrói, de repente, um muro lá, e o muro não é a solução mais adequada,
não,
e você vai perder esse dinheiro.
Adequada,
porque daqui a pouco, de repente, o mar atravessa o muro, e é isso aí, né? Bom, então, muito bem, agora em Brasília, são 9h13, em Rio Branco, são 8h13. Você ouve o Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado, transmitindo de Brasília para a capital acriana, em 100,9 MHz. E vamos ao Minuto Cultural para Rio Branco.
Minuto Cultural.
Rio Branco, o livro Abelardo e o Curupira será lançado nesta quinta-feira, dia 7, no Sesc Centro. Jovens e adultos estão convidados para o lançamento, que promove a obra infantil, escrita por Enilson Amorim. O livro traz uma história divertida e envolvente com os seres místicos das florestas. Nesta quinta, às 7h30 da noite, no Sesc Centro, Avenida Brasil, 713. A entrada é franca. Ainda em Rio Branco, nesta quarta e quinta-feira, o espetáculo Boca de Mulher 2012, que entra em sua 14ª edição. O musical canta as perspectivas do fim do mundo e do fim dos tempos, e como as mulheres estão inseridas nesse processo. Sob a adaptação de Danilo Sacri, o evento começa às 8 da noite, na Usina de Arte João Donato, que fica na Avenida das Acácias, número 1, Distrito Industrial.
Bom, agora chegou a hora do Sintonia Ambiental. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Diversas atividades estão marcadas ao redor do mundo e durante toda esta semana do meio ambiente, este é o assunto palpitante. Então, como falamos ontem, o Senado realizou sessão solene para comemorar a data. Está sendo aguardado para hoje o anúncio pela presidente Dilma de um pacote nacional de medidas ambientais. E na semana que vem começa a Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que acontece no Rio de Janeiro, de 13 a 22 de junho. E nós aqui do Senado é Mais Brasil, em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, vamos dar prosseguimento à nossa série de reportagens sobre algumas das nossas árvores mais conhecidas, tão nobres e tão ameaçadas, né? A proteção das nossas matas é considerada uma das principais ações de proteção do meio ambiente. O estado de destruição da riqueza vegetal no Brasil é tanto que pode não ser só necessário preservar, e sim recuperar. Além disso, plantar árvores nobres que produzem madeira de lei é considerado um dos investimentos de longo prazo mais rentáveis. Por isso, no Sintonia Ambiental de hoje, vamos falar sobre o cedro, uma das mais conhecidas e perseguidas árvores nativas do Brasil.
Passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos dar prosseguimento à nossa série de programas trazendo informações sobre algumas das mais conhecidas árvores brasileiras e com maior potencial para o plantio comercial pelos agricultores familiares. A espécie de hoje é o cedro. No Brasil, duas espécies de cedro são mais comuns. Uma leva o nome de Cedrela ficilis e a outra de Odorata. A Odorata é conhecida como cedro da Amazônia. Já a ficilis ocorre em grande parte do Brasil. Mas quem vai nos falar detalhadamente sobre as características e diferenças dos cedros brasileiros é o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho.
No Brasil nós temos três espécies. Uma é um fóssil vivo que só ocorre só nos três estados do sul, em cada estado 5 municípios. É uma relíquia fóssil chamada o cedrilho. Mas é de uma área de distribuição pequena, enquanto os dois, a Cedrela ficilis e a Odorata, são as espécies mais importantes.
E as duas são comumente chamadas de cedro, né?
É, cedro branco, cedro rosa, cedro vermelho, é uma loucura.
Bom, e quais são as principais diferenças entre uma espécie e outra?
Bem, a área de ocorrência do cedro comum, que é a Cedrela ficilis, ela é mais abrangente, ocorre do Nordeste até o Rio Grande do Sul. Isso, o Odorata é muito comum na região amazônica. Porém, ele é importantíssimo do ponto de vista econômico na América Central. Na América Central, ele foi primeiramente utilizado do que no Brasil.
Tem muita fama, né, o cedro?
Sim, tem uma fama inigualável. Mas tem uma coisa que é importante esclarecer, que geralmente quando a pessoa fala em cedro, as pessoas pensam que se trata do cedro verdadeiro, que é do Líbano. Já foi utilizado há 1000 anos antes de Cristo para a construção do Templo de Salomão. Esse é um pinheiro do gênero Cedrus. Né? O nosso é uma meliácea do gênero Cedrela. Então dá sempre uma confusão. Dos nossos dois cedros principais, a madeira mais valiosa é da Cedrela odorata.
Que é o da Amazônia.
Exatamente. E que cresce o dobro do cedro comum. Eu tenho os dois com 10 anos de idade em Rolândia, norte do Paraná. O crescimento do odorata é o dobro.
Esse cedro ficilis que fala?
É, ficilis, que significa que pode ser fendido, ou seja, é uma madeira fácil de rachar.
O outro odorata é uma madeira
mais... É do aroma, sim. Aromático.
Mas os dois são uma madeira, assim, relativamente mole. Assim.
Ele é uma espécie de que se chama madeira de densidade média, né? Sim. Em torno de 0,6.
É uma madeira mais apropriada para móveis, para usos, sim, internos, né?
Você já teve oportunidade de receber alguma caixa de Cuba com os famosos charutos?
Não, não.
Aquilo lá é do cedro odorata.
Ah, é?
É, e mantém... E isola insetos e deixa aquele cheiro maravilhoso impregnando os charutos por muito tempo.
Tem essa propriedade repelente de insetos?
Tem repelente. Gavetas feitas de cedro têm uma durabilidade maior em relação a cupins do que não cedro.
O senhor disse então que o odorata seria um cedro melhor, né?
Poderia dizer. Madeira. A madeira é melhor do que o cedro comum.
Apesar de ser nativo da Amazônia, ele cresceria no Cerrado? Cresce bem no Cerrado?
Não. Ele evita esses biomas pesados como a Caatinga e o Cerrado. Nesses biomas, ele só ocorre nas matas ciliares, que são solos de fertilidade melhor.
E mais água também, provavelmente.
Justamente.
Mas na Mata Atlântica ele ocorre?
Sim, na Mata Atlântica ele ocorre. Eu tirei uma fotografia de um cedro, Cedrela odorata, magnífico, a 20 quilômetros de Fortaleza, nativo.
Certo.
E tem Cedrela odorata na divisa de São Paulo com Mato Grosso.
Agora, quais são assim, as diferenças assim, para identificar a árvore, né, de uma e de outro?
Olha, a diferença ela se torna mais efetiva quando uma árvore está do lado da outra. Principalmente, a parte diferencial é o número de folíolos. O cedro ficilis chega a 1 metro e o outro chega a 60 centímetros. E o tamanho do fruto. O Cedrela ficilis, que antigamente era chamado de Cedrela macrocarpa, ou seja, fruto grande, chega até 8 centímetros de comprimento. O odorata, no máximo, ele chega a 6.
E dentro dele tem umas sementinhas.
Sim,
assim.
São sementes aladas, que se forem acondicionadas, no caso específico de geladeira, podem continuar com a faculdade germinativa por 3 anos.
Agora, para se colher ele, o ideal é
crescer. É, o fruto está maduro, mas fechado.
Quando a casca começa a rachar.
Quando começou a deiscência, você coleta porque... Sim. Então, às vezes, 2 quilômetros a semente voa. Ele ocorre em pontos esparsos no Pará, no Nordeste. Já na Amazônia, a ocorrência dele no Acre, Mato Grosso, é praticamente ponto a ponto.
E a semente dele germina com facilidade?
Germina, né? Bem fácil. O grande problema dos dois é o plantio, por causa de uma pequena borboleta chamada Epsipila grandella, que é o grande fator limitante.
É a mesma que afeta o mogno?
Sim, e essa borboleta faz com que só é viável o plantio de cedro em 1 hectare, né, que é um quadrado de 100 por 100, no máximo 20 árvores. Senão, a borboleta, ela tem um sistema de raio infravermelho, ela localiza as mudas de cedro, se pudesse entrar aqui, debaixo da minha mesa da escrivaninha. Então, se tiver uma lotação maior, né, um plantio puro é um terror, é uma tristeza única. Árvores com 30, 40, 50 anos, com 2 metros de altura.
Sei, porque essa mariposa, ela destrói ali a gema
apical,
né?
Ela come a medula,
o broto, como se fosse assim, o broto do caule.
Exatamente. Só que o voo da borboleta é 4 metros de altura. Passou dos 4 metros, possivelmente escapa. Mas esses 4 metros podem ser escapados com 50 anos. Então, os cedros, os dois, são espécies para plantios mistos numa baixa lotação.
E ainda não se fez uma pesquisa?
Não, estão trabalhando pesado, mas o negócio...
Uma variedade que resista a essa...
Não é fácil. Já descobriram várias tendências, mas o trabalho ainda requer muitos anos para solucionar.
E ele é uma árvore que, se não sofrer esse ataque dessa mariposa, né? Ele é de crescimento rápido?
Sim, o crescimento dele é altamente irregular, né? Varia do lento até o rápido. Essa árvore de Rolândia, ela se enquadra no crescimento rápido. As do cedro, Cedrela fissile, em Rolândia, tem crescimento lento, crescimento moderado e crescimento rápido.
Quer dizer, vai depender da variedade.
Da variedade. Agora, o mais incrível é a pergunta que eu vou fazer para você. Qual o maior cedro do Brasil? Ele fica numa das cidades mais frias do Brasil, Caçador, Santa Catarina. Ele tem 3 metros de diâmetro.
Nossa.
Tem 40 metros de altura.
Sim.
E, feito uma análise do tronco, estima-se em 700 anos.
700 anos.
É, ele está maravilhoso no Espécie Arbórea Brasileira, volume 1. Que nós mandamos uma equipe lá na Embrapa de Caçador Santa Catarina para tirar a fotografia. É uma coisa impressionante.
E ele está onde? Ele está numa reserva?
Não, lá é a Floresta Nacional de Caçador, que fica entre Embrapa e o Ibama.
Quer dizer que ele é mais velho que o Brasil.
É.
O Brasil com esse nome, né?
É, justamente.
Né? São poucos exemplares.
São,
né?
Poucos exemplares hoje, né? No tempo de Cabral, acho que era comum, né? Mas hoje, só mesmo em parques, em florestas, em área de preservação permanente. Para mostrar o quanto essas espécies chegavam em dimensões.
Então tá, doutor Paulo. Mais uma vez, então, muito obrigado ao senhor pela entrevista.
Obrigado a você.
E até o nosso próximo encontro.
Tá certo.
Esse foi o pesquisador da Embrapa Florestas, Paulo Hernani Ramalho Carvalho, autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras. O Sintonia Ambiental de hoje está terminando. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.
Este foi o Sintonia Ambiental de hoje, que falou sobre as características e o potencial das duas espécies mais comuns no Brasil de cedro. E agora vamos aos destaques do Senado com a nossa colega Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O plenário do Senado deve analisar hoje um projeto que torna mais rigorosa a legislação contra a lavagem de dinheiro. Atualmente, a lei prevê punição apenas para determinadas atividades criminosas, como tráfico de drogas e terrorismo. A proposta considera crime qualquer transação feita com dinheiro de origem ilícita. O texto também facilita a venda de bens apreendidos em operações policiais, já que os juízes poderão decretar o leilão dos bens antes mesmo da sentença final sobre os acusados. O dinheiro arrecadado fica em uma conta vinculada e, caso o réu seja absolvido, os valores são devolvidos. Para o senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, a aprovação da matéria é fundamental para o combate da lavagem de dinheiro no país.
Este projeto, penso, seja um dos mais significativos desta sessão legislativa, porque hoje, quando se trata de crimes transnacionais, transfronteiriços, não há que se falar nesses crimes sem a falar em lavagem de dinheiro.
O Congresso começa a analisar hoje a medida provisória que trata do novo Código Florestal. O texto foi editado para dar segurança jurídica à lei, que teve alguns artigos vetados pela presidente Dilma Rousseff. Segundo o senador José Pimentel, do PT do Ceará, os vetos ao código aprovado pela Câmara dos Deputados eram necessários para evitar anistia a desmatadores e para garantir a recuperação de áreas destruídas. Pimentel ressaltou que a presidente manteve na legislação os pontos que foram consenso na Câmara e no Senado. Para o senador, isso foi uma demonstração de respeito ao Congresso Nacional e à democracia. Ele aposta no consenso e na construção de uma legislação adequada.
Queremos, ao término desse trabalho, aprimorar cada vez mais uma matéria que temos dificuldade, é natural, num debate primeiro, mas tendo convicção de que o que o Congresso Nacional está fazendo é a construção de uma legislação que permita ao Brasil se transformar no maior produtor de grãos do planeta e, ao mesmo tempo, assegurar para nossas gerações futuras a preservação ambiental para que o Brasil continue produzindo.
O Senado aprovou na semana passada um projeto que obriga as empresas de laticínio a informar aos produtores com antecedência o preço que será pago pelo leite. De acordo com o texto, as empresas terão de fazer isso até o dia 25 do mês anterior à entrega do produto. A medida vai permitir que os produtores façam um planejamento e até escolham para qual laticínio querem vender o leite. O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, defendeu a proposta.
Esse projeto de lei cria uma obrigação, é que o laticínio fixe ou tome o compromisso de definir o preço do leite ou o valor a ser pago pelo leite 45 dias antes. De modo que isso é uma garantia ao produtor, que é o grande sacrificado, que é o grande herói nessa história e que por esse projeto de lei vê na sua atividade uma garantia a mais.
E o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, comemorou a conquista do Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio pela Prefeitura de Rio Branco. Segundo ele, a capital acreana foi uma das contempladas na semana passada por sua experiência de gestão municipal. O Prêmio ODM Brasil incentiva ações que contribuem efetivamente para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A iniciativa é do governo federal, com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Aníbal Diniz explicou que, no caso de Rio Branco, a premiação foi concedida por conta de três ações: um projeto de jardinagem comunitária, um programa de feiras de agricultura familiar e outro projeto de hortas comunitárias.
Esses empreendimentos beneficiaram famílias que viviam em situação de vulnerabilidade social e mulheres vítimas de violência, totalizando 4.600 pessoas beneficiadas, direta ou indiretamente, pelos efeitos desses programas desenvolvidos.
Destaques do Senado.
E assim termina o programa O Senado é Mais Brasil desta terça-feira, 5 de junho de 2012. Mas você fica na audição da Rádio Senado FM.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.